Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês, com mais um podcast do Theo Hayashi. Estamos de volta aqui, você que está de volta, que bom que você voltou, e você que é novo, seja bem-vindo. Independente se você já é uma pessoa regular aqui no nosso podcast, ou uma pessoa que é inédita, a tua visita conosco, dá um joinha, dá um compartilhar e também se inscreva no nosso canal. Beleza, gente? A gente agradece porque a gente tem recebido tanto feedback de pessoas que a gente sabe que quanto mais você fizer isso, mais esse conteúdo pode chegar para abençoar mais pessoas ainda. E como sempre, aqui a gente está falando sobre liderança, nós estamos falando aqui sobre espiritualidade, estamos falando aqui como viver o reino de Deus fora das quatro paredes da igreja. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero falar sobre a glória de Deus, ou um termo em latim que é soli deo gloria. O que significa você viver soli deo gloria? Como que seria você viver só para a glória de Deus, ou apenas para a glória de Deus? Quando nós entendemos aquilo que o profeta Abacuque já dizia no capítulo 2, versículo 14, ele dizia que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Isso aí já é algo profético, apontando para um tempo onde cada vez mais se aproxima, e nós estamos fazendo parte disso, onde nós vamos ver a glória de Deus aumentar. Isso também já era algo profetizado lá em Apocalipse 21, versículo 23, que diz da cidade. Essa cidade é a Nova Jerusalém. Ela não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça. Como que ela então fica acesa? Ela não vai ter energia elétrica, postes, holofotes. Pelo contrário, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, como é que nós vamos viver soli deo gloria, para a glória de Deus? Eu quero aqui dividir isso em quatro maneiras que você pode viver para a glória de Deus e cumprir esses textos que eu acabei de mencionar, que já estão apontando para o nosso futuro com Jesus. Você e eu, nós vivemos somente para a glória de Deus, não dentro da igreja apenas, pelo contrário, na tua vida. Nós falamos aí no episódio que se passou, e se você não escutou ou assistiu, volta lá. Eu falo sobre Coram Deo no último episódio. Você viver debaixo do olhar de Deus. Isso envolve dentro da igreja, fora da igreja, no teu lugar secreto, no meio da sociedade, aonde for que você for, você está adorando a Deus, uma vez que você tem esse entendimento que você vive perante Ele. E se você vive perante Ele, você quer então viver para a glória dEle. Então, quando é que eu vivo para a glória de Deus? Eu quero falar aqui do como, de algo prático, de algo palpável. Você e eu vivemos somente para a glória de Deus, número um, quando nós buscamos a Deus. Eu sei que soa um pouco óbvio o que eu estou falando, mas sabe, a Bíblia está dizendo lá em Romanos 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele. Para pensar nisso. Por quê? Dele, por ele e para ele são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. Quando você busca o Senhor, você está então vivendo para a glória dele. Nesse teu ato, a tua fome, a tua vida devocional, essa tua busca no teu lugar secreto de oração, essa atitude que você tem no teu coração de constantemente se importar com o que Deus pensa acerca da tua próxima decisão que você vai tomar. Sabe, essa inclusão de Deus, da vontade dele em tudo que você está fazendo, isso glorifica a Deus. Isso é uma maneira de você viver para a glória de Deus. Quando você busca Deus, qual que é a tua opinião? Porque às vezes a gente é tão rápido para perguntar para as pessoas qual que é a opinião de outros. A gente já perguntou: Deus, qual que é a tua vontade? Me ensina, me mostra, eu busco, eu quero conhecer os teus caminhos. Sabe, é nesse lugar de busca que você entra para a próxima fase, que é quando você não apenas busca Deus, porque se você buscar Deus, você vai acabar contemplando Deus. Esse é o número dois. Então começamos buscando a Deus para depois então entrar em contemplar a Deus. E é isso que Moisés estava dizendo. Ele fala assim: mostra-me a tua glória. Êxodo 33, ele fala assim: Deus, eu quero ver tua glória. E Deus falou assim: você não pode ver de cara a minha glória, porque senão você vai morrer, a minha glória vai te consumir. Então eles negociam para chegar num lugar aonde Moisés vai ver, atrás da fenda da rocha, a parte de trás, enquanto Deus passa. Mas a coisa interessante dessa história, que eu tenho certeza que você já deve ter escutado, Êxodo 33, é que depois de contemplar a Deus, ou a glória de Deus, Moisés desce do monte e o rosto dele brilhava, e brilhava tanto que as pessoas não conseguiam enxergar ou olhar para ele. Então eles tinham que pôr um véu sobre ele. Por quê? Ele estava agora cheio da glória de Deus, que é o que eu sempre digo: você se torna aquilo que você contempla, ou você se torna aquilo que você adora. Se você está exposto à glória de Deus, a glória de Deus vai te transformar. É isso que o apóstolo Paulo já falava para a igreja de Corinto. Então, quando você está contemplando só, vamos usar como exemplo, dinheiro, coisas materiais, você vai começar a se tornar uma pessoa muito avarenta, você vai se tornar uma pessoa muito superficial, você vai se tornar uma pessoa que só contempla aquilo que é terreno. Agora, a pessoa que está contemplando as coisas que são eternas, ela começa a ter então uma transformação que acontece no seu coração, e ela começa então a ter um coração voltado ao eterno, voltado às coisas espirituais, que não estão retidas ou limitadas a esse mundo terreno. Quando você contempla Deus, você se torna parecido com Deus. Quando você contempla o mundo, você se torna então parecido com o mundo. E quando você se depara por uma cena na criação, por exemplo, eu lembro numa praia que eu fui, chamada Waipio, lá no Havaí. Talvez a praia mais linda que eu já visitei na minha vida. E eu estava com um amigo meu que era local de lá, ele estava me levando para esse lugar. E eu lembro, depois eu voltei lá diversas vezes, mas a primeira vez eu cheguei naquele lugar e era um vale que você teria que descer lá para baixo. E inclusive muito perto de onde eles gravaram Jurassic Park. E eu estacionei o carro junto com meu amigo, eu saí e ele já estava pronto para descer a montanha lá pro vale, para então entrar na água lá na praia. E eu falei: espera um pouquinho, porque eu tenho que absorver essa beleza. Era a praia mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Enquanto ele falou assim: então já vou descendo, depois você vem atrás de mim. Eu falei: tudo bem. E eu sentei lá numa pedra e eu fiquei só contemplando a beleza de Deus. E ao contemplar aquela praia, eu comecei a chorar. Eu comecei a me emocionar porque eu falava: Deus, o Senhor é incrível. Eu comecei a ter um coração tão grato. Eu comecei, sem perceber, viver para a glória de Deus, porque eu estava contemplando as obras do meu Pai. E aquilo me constrangeu. E talvez você já teve experiências onde você já esteve diante da natureza e parece que o teu coração sai mais cheio. Você fica energizado, como alguns diriam. E eu tô aqui para te dizer que você tá vivendo uma experiência que, debaixo da revelação da verdade, seria contemplar a Deus para a glória de Deus. Não tô dizendo que a criação é Deus, não isso, mas que é a obra das mãos de Deus, sim. E quando você consegue discernir as digitais de Deus, algo do divino começa a mexer dentro do teu espírito. E o teu espírito sai, de uma certa maneira, impactado. Então você começa buscando a Deus, depois você contempla a Deus e você vai começar a testemunhar das obras de Deus. E é justamente isso que o salmista falou em Salmos 19. Ele fala: os céus manifestam a glória de Deus. Assim como eu estava dizendo: Deus, essa praia manifesta a tua glória. O salmista fala: o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando você testemunha da obra de Deus, ao contemplar, você começa a falar assim: Deus, isso aqui é algo que está mexendo comigo e eu consigo ver. Isso aqui não pode ser do homem, tem que ser de Deus. E às vezes isso até acontece sem você ter linguagem. Eu tenho uma irmã apenas, e minha irmãzinha, ela é mais nova, o nome dela é Zoe. E a Zoe, o nome artístico dela é Zoe Lily. Ela pinta, na verdade ela é uma artista plástica, e ela faz quadros, expõe em galerias, ela tem suas pinturas, suas obras de arte. E eu lembro de um testemunho há um tempo atrás, de uma pessoa que não era cristã, que comprou um dos quadros da minha irmã numa galeria. E ela não sabia por quê, mas ela punha aquele quadro na sala da sua casa e, mais do que uma vez, mais do que duas vezes, ela, andando pela casa, ela parava na frente do quadro e ela falou mais tarde para minha irmã: tem um poder que me atraía para isso. E eu simplesmente chorava. O que está acontecendo nesse momento? A glória de Deus estava tocando o coração daquela mulher, porque a Zoe fez o quadro Coram Deo, debaixo e perante dos olhos de Deus. Ela fez aquele quadro e, assim como a minha irmã Zoe é uma líder de louvor, ela entende que liderar louvor na igreja, no culto de domingo, é adoração a Deus, tanto quanto pintar um quadro no ateliê é adoração a Deus. E por que é uma adoração a Deus pintar o quadro no ateliê? Uma vez exposto aquilo lá, quando contemplado, você tem contato com a glória de Deus. Então você tem como viver para a glória de Deus quando você busca a Deus, contempla a Deus e testemunha das obras dele. E obviamente João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando você aceita a graça de Cristo, você está falando assim: eu quero viver para a glória de Deus. O início de tudo está aí, no novo nascimento. E daí você vai ter a revelação do que o apóstolo Paulo já dizia, que tudo quanto você fizer, faça para como ao Senhor e não aos homens. Ele dizia isso para a igreja dos Colossenses. Ele fala assim: olha, não importa, porque não existem dois mundos para se viver. Presta atenção. Você não consegue viver um mundo secular e depois desligar e ligar o mundo sagrado. Impossível. Só existe um mundo para se viver, e nesse mundo apenas nós vivemos e viveremos nele para a glória de Deus. E quando você tem essa revelação do que é viver para a glória de Deus, o teu secular vive na presença do teu sagrado. Para pensar nisso, isso aqui é muito forte. Você vai viver a tua vida secular, ou a tua vida que você ainda considera secular, na presença daquilo que é o mais sagrado, que é mais santo, que é o próprio Deus. Isso é um modelo de vida que expressa o senhorio de Jesus na tua vida. Por isso que eu falo que é importante a gente pregar o evangelho certo. Porque quando você só prega o evangelho da salvação, você reduz Jesus apenas o teu salvador. Mas quando você prega o evangelho do reino de Deus, aí então Jesus não apenas é o teu salvador, porque sim, ele te salva para você entrar no reino, mas ele passa a ser o teu senhor. E é esse o modelo de vida que a glória de Deus enche a terra, quando você vive de uma maneira que expressa o senhorio de Deus. Então, a vida que não é consagrada, ela se torna essa vida dualista, essa vida separada, e vive o cristianismo só nas partes religiosas, naquilo que seriam compartimentos do nosso dia a dia. Então, eu finalizo com isso. Uma vida integrada e inteiramente diante de Deus é necessário. Presta atenção, diante de Deus, debaixo da autoridade de Deus e, finalmente, para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe. Eu te vejo na próxima.